gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui na minha frente, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fábio Bessa?
Eu tô bem, cara.
Óculos escuros. Aguinha de coco.
É, essa vista chata aqui.
Porra, coisa linda, hein? Onde a gente tá?
Onde a gente tá? Em Copacabana, mas exatamente aonde?
Aqui é o Poço 6 de Copacabana, meu quintal.
O quintal. A gente vai apresentar o convidado.
Mas antes de começar, vou dar aqueles recados de sempre. Você que tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar os comentários, deixa o like, compartilha com os amigos. Você pode também ser membro do Estema.
Exato, tem um link aqui embaixo. Então, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membros. Você poderia estar aqui
tomando uma água de coco.
Poderia ter acesso aos episódios que a gente já gravou, né? Então o membro tem essa exclusividade, precisa esperar, né? Porque a gente tá gravando hoje, vai sair daqui 2 semanas, mas você já poderia ter assistido esse episódio faz tempo, né?
É isso, e poderia estar aqui com tudo pago pelo Estema, não é mesmo?
Tudo pago, aqui ó, no Copacabana Palace, nosso parceiro ali, ó, a publicidade gratuita ali.
Boa, quem estiver assistindo também no Spotify, deixa o like, segue a gente, classifica 5 estrelas e... Não estamos gravando no estúdio, mas sempre bom lembrar que melhor preço do Itaim.
O melhor preço do Itaim. Então, se você tem um podcast, você quer começar um podcast, você não sabe nem por onde começar, que câmera compra, microfone, edição, a gente oferece tudo para vocês com o melhor preço do Itaim. Então, se estiver em São Paulo, passa lá para tomar um café com a gente lá, que a gente vai mostrar o estúdio para vocês lá.
Isso aí. E agora sim, nosso convidado. Quem trouxemos hoje, Fábio?
Quem trouxemos?
Aonde viemos?
Aonde viemos, né? Ou quem trouxemos ou ele trouxe a gente até aqui.
Verdade.
O escritório dele, né? A raia dele aqui, ó.
Piscininha aqui de alguns 1000 metros. Bom, trouxemos Silvio Boy aí do programa Quilometragem. Obrigado por ter aceito aí, Silvio.
Obrigado a vocês. Sejam todos muito bem-vindos.
Valeu.
Moral, hein? Vocês vieram até o meu escritório, não fui no escritório de vocês. Muito obrigado pelo convite. E sejam todos muito bem-vindos à minha piscina, ao meu escritório, aqui para quem não conhece. É o Poço 6 da Praia de Copacabana, Princesinha do Mar, que fez ontem 114
anos. 114
anos? 114 anos.
E você já está com
mundialmente tempo? Conhecida. Eu tenho 2 passagens pelo Rio. É. Eu vim para cá, trabalho em 2012, fiquei aqui de 12 a 14, acabou a Copa, eu fui embora. E voltei em 2017 e tô aqui desde então.
Você é de onde?
Voltou e eu tô aqui. Eu sou mineiro de Cataguases. Mas eu morei muito tempo em Juiz de Fora.
Entendi.
Também em Minas. E comecei a correr quando eu mudei pra cá.
Eu ia perguntar, a primeira pergunta, por que você tá aqui, né? Porque ele falou que era mineiro, né? Só que em 2 dias aqui você já começa a entender.
Entendi
talvez
por
o porquê que tá aqui,
sim,
né?
Sim. É. Eu comecei a correr quando eu mudei pra cá. Eu falo que eu sou um atleta amador de futsal, era goleiro. E na minha cidade eu treinava num clube, então tinha aquela coisa sistêmica de treinar 3 vezes por semana, então mantinha ali uma qualidade de saúde boa, tinha ali um planejamento bom de treinamento. Era um clube amador, então
sim.
Assim, eu falava assim, eu jogava futebol, calma. É um clube de cidade pequena, tinha ali 3 vezes por semana pra treinar, ok, tudo certo. Mas quando eu vim pra cá, isso não tinha mais aqui. Então dependia de bater uma pelada com a galera do trabalho, eu sou analista de sistema. Então eu dependia de mais 12, 13 pessoas para bater uma bola e era muito longe. Todo dia, era 1 vez por semana. Então você cai de 3 dias de treino para 1 dia.
É, ferrou.
E aí chega aqui, mineiro, vamos tomar uma cerveja. Mineiro, vamos tomar uma cerveja só. E a barriga vai só.
Você vai recusar uma cerveja?
E aí como é que faz? Se você não vai, vai fazer desfeita, né?
Pô, e mineiro gosta de uma cerveja.
A gente manda bem,
gosta,
né?
Gosta, né?
Torresminho e tal, cervejinha.
Isso aí a gente tem não tem o mar, vamos pro bar, né? Então não tem jeito.
Essa é boa.
E aí... Dependia de muita gente para poder praticar o esporte. Falei, cara, eu preciso de algo que eu não dependa de ninguém. Então, eu já morava aqui em Copacabana, próximo à praia. Gente, quando a gente fala que mora em Copacabana, todo mundo acha que a gente mora no Atlântico. Não, a Copacabana é bem grande, tá?
Não, não é na cobertura do Ronaldo.
Não, quem
ali,
me dera.
Tal.
Quem
não
me dera.
Não é no mesmo prédio do
Ronaldo. Mas é perto, né? Então, assim, comecei a falar, cara, eu jogava futebol, eu corria. Então, eu vou correr. Uma vez cheguei aqui no calçadão, falei, vou correr. E aí aquela coisa de ser, vai começar, com um tênis de ir pra shopping ainda, não entendia nada de corrida.
Pegou um Nike Shox.
Isso lá em 2013, então assim, tudo era, o YouTube era muito mato. E aí então passou uma senhora, eu conto essa história pra todo mundo, passou uma senhora correndo, eu falei assim, vou dar um pau nessa véia agora. Se essa véia tá correndo, eu também corro. Até hoje eu não peguei essa senhora.
Foi
pra gente poder ver que a corrida, ela não tem estereótipo, ela não tem idade, ela não tem nada. A gente não pode olhar, essa senhora que não corre nada. Você não sabe a história da pessoa. Uhum. A pessoa tá um pouco mais gordinha. Você não sabe a história da pessoa, então não podemos pensar nada disso.
Mas
e a corrida é muito democrática, né?
Por que que você veio pro Rio? Como é que...
Esse sistema, eu vim a trabalho.
A trabalho mesmo.
Vim a trabalho. Então eu consegui um emprego aqui, vim para cá e depois voltei para Minas também, uma oportunidade que eu consegui lá. E aí eu falei, cara, bora voltar pro Rio. Aí já voltei casado e estamos aí até hoje.
Boa.
A pandemia rolou, tive a oportunidade de voltar para Minas, trabalho hoje de home office. Então eu brinco que eu tenho dois trabalhos e um emprego, que o YouTube é um trabalho, não é emprego. É. Não paga todas as minhas contas, infelizmente ainda, quem sabe. Eu falei, cara, vamos embora não. Todas as vezes que a gente pensava em ir embora para ter um custo de vida mais baixo do que aqui, aí você fala assim, pô, faz um treino na praia, você fala, não.
Desiste, né?
Vamos lá só a passeio, vamos continuar morando aqui, porque isso aqui é bom demais.
E aí, como é que foi sua evolução na corrida, né? Você falou que desde o dia que você encontrou a senhora correndo, você não conseguiu acompanhar, até virar embaixador da Maratona do Rio. É.
Nesse dia que eu não consegui acompanhar essa senhora, logo, assim, 100 metros à frente, tinha uma assessoria à noite, que é a minha assessoria que eu treino até hoje, que tá aqui, inclusive,
ali,
aqui atrás,
Fox,
que é a equipe,
né?
Fox. Uhum. Então ela tem um ponto aqui em Copacabana, ela tem um ponto na Praia Vermelha e tinha um ponto ali na frente do Otton Palace à noite.
Uhum.
Eu já parei com o fôlego assim já. E a senhora foi embora. Eu falei, cara, eu preciso treinar alguma coisa. Eu comecei a fazer o funcional que o povo tá fazendo aqui agora, na areia da praia. Comecei primeiro a fazer o funcional para ganhar um pouco de ritmo, ganhar condicionamento, e aí comecei a correr e não parei mais. E completei no último final de semana 10 anos de corrida, graças a Deus, muito bem vividos e bem rodados.
Cara. Esses 10 anos aí que já teve, quantas maratonas?
É, dessa oportunidade que eu corri atrás dessa senhora, até a minha primeira efetivamente corrida de 5K com o Circuito das Estações lá em 2013,
uhum,
foram aí uns 3 meses. Então eu sempre comemoro meu aniversário de corrida em julho. Então em julho de 2013 eu começo a contar e agora eu completei 10 anos. Então... Minha primeira prova de 5K foi em julho de 2013, depois fiz mais uma prova de 5K e já correndo sem parar. A primeira a gente não consegue correr o tempo todo, né? Então corri 4 e andei o último, aí já saí dali, já fui numa loja para comprar um tênis, para poder já começar, uhum, a entender mais do esporte. Ali para setembro, outubro, eu corri minha segunda Circuito das Estações, aí já um 5K já melhor. Final do ano já fiz meu primeiro 10, e aí no ano seguinte, em abril, minha primeira meia maratona, que foi a ASICS Golden 4, nossa, tem tempo, hein?
É.
Hoje já é Golden 1, já faz tempo.
Run.
Golden 4, tem tempo. E aí, minha primeira maratona em 2015, na Maratona do Rio. Quer dizer, do zero à maratona foi 2 anos. Mas sempre com acompanhamento, sempre com treinamento, uh-huh, sempre com planilha. Quando eu decidi que eu queria correr a minha primeira maratona, foi um ano antes. Então, já fiz uma preparação toda
um
antes, várias meias maratonas, acompanhamento. Faz parte, né?
Claro.
Tanto que são 10 anos sem ter uma lesão. Por causa de corrida. Eu tive duas lesões de tornozelo, mas foi por causa de correr em trilha. Virei o pé correndo. Assim, você tem lesão de panturrilha? Tem... Não. Isso aí, graças a Deus, nunca tive... Não parei de correr por causa disso.
Não, bom demais. E falando em correr, falando no Rio de Janeiro, a gente mandou mensagem ontem pra você. Onde que a gente pode correr aqui? Como é um episódio temático, a gente está no Rio de Janeiro... É, aí você sugeriu alguns percursos pra gente. Então, cara, pra quem tá assistindo aí, vem pro Rio, a galera. Tem muita gente de São Paulo que ouve a gente. Mas, bom, tem gente do Brasil inteiro que vai correr no Rio. Quais que são os melhores lugares aqui? A gente correu ontem, o Thiago tinha um treino de uma hora. A gente saiu do Flamengo ali. Aí desceu o Botafogo, bateu na Praia Vermelha, voltou, deu 11 quilômetros, né? Cara, o lugar, eu falei, eu nunca corri filmando, fazendo selfie ali, a gente teve que parar, falei, bom, vamos
turista,
tirar uma foto aqui,
demais.
Tem que guardar essa imagem, cara.
É, o Rio de Janeiro é um ponto de você apontar o nariz, você tira uma foto, faz um vídeo e posta, todo mundo fala, caramba, você pode escolher, né? Então eu tenho feito uma série de postagens de rios lá no programa Quilometragem, no nosso Instagram. Até muito por isso,
uhum,
porque são vários pontos que a gente tem para poder correr. Muita gente me pergunta, pô, onde eu posso correr aí no Rio? Eu te pergunto, onde você está hospedado? Porque tem a Zona Oeste, por exemplo, todas as praias aqui no Rio tem ciclovia. Então a gente está, uhum, vendo aqui, por exemplo, o povo correndo. Ó. Mostra o pessoal correndo ali. Ó.
Ah lá, ó.
Toda hora você vê alguém passar correndo aqui, sendo muito comum. Tanto de bicicleta, tanto correndo, isso é normal. Então a gente tem, todas as praias tem ciclovia. Então você pode escolher. A Zona Oeste, por exemplo, você pode correr lá no Recreio, na Praia da Reserva ou na Praia da Barra. Tem a ciclovia que passa pelo túnel e chega aqui na Praia de São Conrado, aí já é a Zona Sul. O mais famoso é aqui na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon e Leme. Se você for do Leme ao Leblon e voltar, dá 16 quilômetros sem atravessar uma rua, sem pegar um sinal.
Pô,
então, às vezes
bom,
você fala assim, cara, parei no sinal pra atravessar a rua, treinador. Aqui não tem esse migué, não. Então, aqui não tem como. Não tem
ó,
como
era um
você
bom treino
pra
você fazer aí, ó. 16K.
Então, 16K sem atravessar uma rua, com praia o tempo todo, plano, tranquilo. Ah, quero fazer um treino como você fez. Uhum. Tô mais pro centro. Aí tem lá Praia Vermelha, todo o aterro, a enseada de Botafogo. Tem a parte central, que é a Orla Conde. Tem ali a Praça 15. Passa por trás do Museu da Manhã, região portuária. Tudo isso que eu tô falando, tem alguma prova que passa por ali. Aqui do Leblon até a Roda Gigante, inclusive, é o percurso atual da Maratona do Rio. Então você passa praia o tempo todo. Onde você aponta o nariz, você pode correr. Ah, eu quero correr trilha. Beleza. A Floresta da Tijuca está a 10 minutos daqui. Você pode fazer uma trilha tranquila até a Vista Chinesa. Você pode... Ah, eu quero fazer uma trilha muito pequena. Onde você foi ontem? Uhum. Pela pista Cláudio Coutinho, na Praia Vermelha. Sobe uma trilha de 700 metros. Chega no Pão de Açúcar. Aí você nem precisa de pagar o bondinho. Você pode... O primeiro platô ali você consegue ver via trilha. Que, inclusive, é a trilha mais famosa do Rio. Mais acessada. Uhum. Porque é mais fácil de chegar. Então... A minha avó, assim, minha avó tem 90 anos, não sei se ela conseguiria, mas a minha mãe, que tem 50 e poucos, consegue fazer tranquilamente. Os pontos mais difíceis tem escada. Então...
E o acesso é por ali mesmo, você entra naquela margiana
ali. Então você pode chegar ali e subir. Ah, eu quero fazer uma trilha mais pesada. Aí tem as famosas trilhas, né? Tem a Pedra da Gávea.
Nossa.
Aí tem umas, algo um pouco mais pesado.
Tem que subir as cordas tal.
Aí já é algo mais que tem que ter um guia e tudo mais. Mas o circuito clássico de corrida aqui no Rio é a Zona Sul, Leblon, Leme, aí você pode escolher Copacabana, Ipanema, ou a região central ali pelo Aterro do Flamengo, Copacabana, Flamengo, aí você pode correr ou pela ciclovia ou pela praia. Sempre dando aquele clique para tirar aquela foto, ponto se apontar, aí você correu mais um quilômetro, você, pô, essa foto aqui fica melhor. Você corre mais um quilômetro, pô, daqui fica melhor. É um prazer correr no Rio, você não enjoa.
E voltando um pouquinho para a sua história aí, bom, você falou que veio trabalhar aqui no Rio, e quando você começou a gravar as coisas, a começar o programa Quilometragem aí, como que foi essa dinâmica?
É, eu já corri há 3 anos, eu corro desde 2013 e o canal nasceu em 2016. Eu já estava em Minas de novo, eu já tinha uma GoPro, que eu comprei em 2014, porque quando eu comecei a entender de corrida, existia a Corrida da Ponte. Pra quem não conhece, a Ponte Rio-Niterói tinha uma corrida que largava de Niterói e chegava no Rio. Só que com as obras para as Olimpíadas e para a Copa, o elevado da perimetral foi derrubado e aí houveram alguns problemas para poder continuar essa corrida na época. Então a corrida foi paralisada e não aconteceu mais. Aliás, João Travem, bora voltar aí com a Corrida da Ponte, por favor? Porque tem muita gente naquela expectativa de voltar. Falei, vou comprar uma GoPro. Na época, o dólar tava quase como o real, então valia a pena você comprar uma GoPro. Sim. Eu falei, cara, vou comprar uma GoPro pra poder filmar, pra nadar, fazer aquela coisa toda.
Mas pra você?
Pra mim, pra ter uma GoPro. E aí eu comprei a GoPro e não teve a corrida. E guardei ela. Então eu ia brincar de kart, levava a GoPro. Ia pro final de semana com a família, levava a GoPro. Nadava na piscina, filmava uma coisinha. Ia correr, pô, ia correr na época. A gente não tinha as fotos como a gente vê hoje. Da meio-dia já tem foto no site, não. Eu chegava no trabalho com a medalha e falava, você comprou essa medalha onde? Cadê a foto que você correu? A foto saía na quarta-feira.
Uhum.
Como você provava para um amigo seu que você correu realmente? Então eu falei, vou levar meu GoPro, vou filmar, vou mostrar que eu realmente corri. Engatinhava com as filmagens, nada assim. O YouTube nem existia para o YouTube de corrida nessa época, pra vocês terem ideia.
Uhum.
E aí lá em Minas, uma vez, fui procurar um review de um relógio, procurei no Google, caí num vídeo do Sérgio Rocha.
Um clássico.
Sérgio.
Alguém vai cair.
Falei, cara, existe YouTube de corrida? Que legal. Sérgio Rocha, na época, tinha quase 20 mil inscritos. Um abraço, Sérgio. Procurando mais, caí no vídeo do Gustavo Maier, programa Fôrego. Um abraço, Gustavão. Tinha 10 mil inscritos no Fôrego. 2016, gente. É muito tempo.
Muito tempo.
E aí, lá em Juiz de Fora, tem um circuito de corridas da cidade. Então tem 7, 8 corridas ao longo do ano inteiro da prefeitura. Eu comecei a ver um pouco mais aqueles vídeos dos dois canais, que eram as referências, e continuam sendo referências até hoje. Falei, cara, por que não mostrar a nossa realidade aqui também? Não tem que só mostrar São Paulo. E aí eu falei, vou começar a mostrar. A GoPro eu já tenho. Movie Maker a gente aprende a editar no YouTube.
Uhum.
Pronto, começou o canal. bem, não assistam os vídeos de 2016,
2017,
por favor,
assistam.
Não assistam. E aí a gente foi pegando um pouco o jeito, entendendo um pouco, fazendo, criando a nossa identidade e não parei mais. Desde então, no mínimo, toda segunda-feira tem um vídeo no canal, são quase 700 vídeos já, entre todos os tipos de corrida. Hoje o canal é muito famoso em formação pré-prova. Então, geralmente a gente vai correr uma prova, a gente mastiga ali o regulamento da prova, mostra percurso. Quando a gente não conhece a cidade, pede para o organizador vídeo, informação sobre o percurso, que é a informação que eu vou procurar da prova.
Sim.
Uhum. Muita gente fica com medo de vir correr aqui no Rio. Então eu mostro muito o percurso. Muita gente me agradece. O canal é muito ligado à Maratona do Rio.
Uhum.
E aí muita gente fala assim, cara, eu vejo seus vídeos da Maratona do Rio, parece que eu moro aqui. Então porque é uma pessoa que já vai estrear numa maratona, tem muito frio na barriga, então se eu tirar o frio da estreia dele, do percurso, já ajuda. Então o canal hoje é muito comum a gente fazer vídeos pré-prova.
Mas você foi se aperfeiçoando nisso também.
Sim, foi criando essa identidade. Porque canal de corrida tem um monte.
Uhum. Tem um monte,
e todos somos amigos, não temos treta com ninguém. Então a gente sempre grava junto, faz parceria. Mas a gente tem que ter um diferencial. E o diferencial do programa de quilometragem é justamente isso.
É fazer essa coisa de percurso.
Fazer o pré-prova,
mesmo.
Informação. A gente está mostrando aqui ao longo da semana inteira um comichão de fazer o Iron. Estou mostrando pro pessoal como é que tá o mar. É, explicando onde a galera vai correr, vai pedalar, muito por causa disso.
É, se vocês caíram de paraquedas nesse episódio, sei lá, em outra época do ano aí, a gente tá no Rio de Janeiro, porque esse domingo vai ter o 70.3, que é o meio Ironman aqui do Rio de Janeiro. Mudou o percurso, né?
O percurso atual vai ser aqui no nosso quintal. Eu prestei minha piscina pro pessoal nadar, me pediram emprestado, eu falei, tudo bem.
Na faixa.
É, e aí vai ser uma das primeiras edições que vão ter duas transições da modalidade. Então a T1 vai ser logo aqui atrás, no Forte de Copacabana. Só lugares feios que o Iron escolheu esse ano. E a segunda transição vai ser lá na Marinha da Glória, casa da Maratona do Rio. E o pedal vai começar a partir daqui e vai pra região central toda, e a corrida vai ser lá no Aterro do Flamengo. Então tudo que vai rolar do Iron esse ano, esse final de semana, também é percurso das corridas todas aqui do Rio. A maioria das provas passam por aqui. Então tá tudo interligado.
E é um percurso olímpico, né? Que foi
Sim, aqui a natação, inclusive, a Ana Marcela ganhou a medalha de ouro aqui. Aqui é o berço do Rei Rainha do Mar. Então aqui tem várias provas de triatlon ao longo do ano. E a nossa natação, nosso quintal também é aqui. Então tem muita história com a Copacabana. E com o Rio de Janeiro também. Estava até relembrando, nos anos 80, o Iron no Brasil, ele começou aqui no
Rio.
Ele
começou, né?
É, uma das primeiras provas que aconteceu foi lá no Forte da Urca. O Rio de Janeiro é muito interligado com o Tri. E a prova ela não acontecia aqui, ela acontecia lá no Recreio, que é onde foi o triatlo olímpico, que é mais afastado daqui da região da Zona Sul. É melhor pra galera poder pedalar, é mais tranquilo, mas a galera não assiste. Então, trazendo pra cá é muito mais bonito e todo mundo vai assistir. A galera aqui da corrida, que não é do Tri, tá todo mundo empolgado que vai acompanhar
que
a prova
vai acompanhar.
Esse ano.
E, pô, o pessoal não tá te aliciando não pra ir pro triatlon aí, cara?
Ah, nós temos um acordo lá em casa que se entrar uma bike lá em casa eu vou ter que arrumar um advogado. Mas eu vou ter que conversar melhor, né? Esse ano quase foi. Eu até já brinquei esse ano fazendo um simulado com a minha equipe. A equipe Fox, a maioria dela é de triatlon. Então, eu já brinco de nadar, eu sou da corrida. Às vezes, quando eu entro na água aqui pra fazer um regenerativo, eu não tenho nem roupa. Mas entro de bermuda, tenho óculos ali e tal. Nadava na piscina, então, mais ou menos, não morro afogado. Mas falta a bike. De repente, se tiver uma bike sobrando de alguém pra me emprestar aí, alguma marca quiser fazer uma brincadeira, ano que vem a gente pode tentar.
Vai arrumar briga em casa lá na casa do Silvio.
Aqui é muito fácil, cara. O esporte, o Rio respira esporte. Então, a área que vai ser o pedal da prova é a área que a galera treina normalmente. A PCC é lá.
Uhum.
Então, às terças e quintas e aos domingos já se treina lá. Então, quem mora no Rio e treina o triatlo no Rio conhece todos os buracos, conhece todos onde tem o vento, onde tem a curva, onde bate o sol mais ou menos, conhece tudo, porque é onde a galera já treina.
Entendi.
Então isso trouxe também mais gente, tanto que foi o recorde de inscrição rápido da prova,
foi.
Porque esse percurso é muito bonito e é um percurso que traz a galera para poder acompanhar também, e é fácil de chegar. O Recreio é muito longe. Daqui pro Recreio são 40 quilômetros.
Nossa.
Então é quase uma outra cidade. É uma outra zona da cidade, é a Zona Oeste. Uhum. Então fica muito afastado.
Que bom que a galera conseguiu trazer Rio, pra cá, cara.
O Rio foi sold out, né? Tipo, abriu, vendeu tudo. Não, a gente ainda, nas transmissões de Floripa, sorteou algumas vagas lá que a Unlimited disponibilizou.
Sortudos, hein? Sortudos.
Cara, não, acabou na... Tipo, a gente colocou um QR Code, ó. A gente vai sortear a vaga pro Rio, 15 vagas. Puta,
cara,
a gente abriu o QR
Code. 30 segundos depois.
Cara, na hora, assim, foi às 15, a galera ligando, não tá funcionando. Não, não é que não tá funcionando, já acabou.
Não, e tudo do Rio, não é porque a gente mora aqui, eu posso falar porque eu escolhi o Rio pra poder morar, então eu me sinto um carioca quase que da gema, mas tudo que você fala que é do Rio, cara, é impressionante. A gente teve a Maratona do Rio recente, que as pessoas quase que saíram na porrada pra inscrição.
Pra conseguir, né?
As inscrições a gente anunciou o ano passado, eu canso de falar, gente, se inscreve. Anunciou, se inscreve. Anunciei se eu vou. Se inscreve. No ruim, você repassa a inscrição. A Maratona do Rio permite que você consiga trocar a titularidade até um certo período. Que aí depois você não vai passar perrengue.
Até e muita gente ficou mesmo. Sem. Já abriu agora, já, cara.
A minha impressão era que tava...
Eu anunciei lá o pessoal. Falei, ó, abriu a pré-venda.
Isso, a pré-venda. Já
abriu a pré-venda, esgotou. O pessoal falou assim, o que aconteceu? Falei, acabou.
Não, foi um puta bafafá esse ano.
A minha impressão era que tava, tipo, todo mundo de São Paulo, tava, do meu filho, tava lá. Vocês eram só Rio.
Muita gente parou de me seguir porque não tava aqui e não queria acompanhar a prova, não queria ver nada. Porque a gente brincou que foi o Lollapalooza, o Rock in Rio dos corredores.
Verdade.
Foi a Maratona do Rio esse ano.
Foi um baita evento.
A gente tava brincando com o pessoal, eu sou um dos especialistas da prova, a prova a gente é muito parceiro, eu sou quase que funcionário da prova, então eu tenho muita facilidade com a organização. Então eu brinquei com o Alessandro, eu falei assim, gente, temos um problema pro ano que vem. O que fazer de diferente? Porque esse ano botaram o Cristo laranja. É. Voltou a prova a ser a cor laranja. A roda gigante ficava lá, a Maratona do Rio. Então quem chegou de avião à noite, quando fazia aproximação, quando a aproximação é feita ali pela ponte Rio-Niterói, passava pela roda gigante. Então já havia Maratona do Rio. Já dava um negócio. No aeroporto já tinha um painel. Então esse ano foi muita coisa legal. Show, movimento na beira da praia. Então assim, pro ano que vem, o sarrafo ficou muito alto. Então já não é mais uma corrida. Já é um evento. E ano que vem deve, fica o spoiler aqui, ano que vem deve ser 3 dias de corrida. Deve rolar o 5K na quinta-feira.
Dividir.
Então já vai começar a quase chegar lá onde a Maratona do Rio quer chegar. Isso. A Maratona do Rio, ela tem o sonho de ter 4 dias de prova. Só não tem ainda por questões de detalhes e porque na sexta-feira não é feriado. Mas isso aí o Eduardo Paes resolve rápido. Dá uma canetada e dá um ponto facultativo.
Fazer um esquema de desafio, né? Igual que daí quem pode fazer todos, né? Pode
exatamente. Todos a ideia é justamente essa. Mas aí, para poder fazer 4 dias de prova, onera muito. Na entrega de kit é mais um dia de entrega de kit. As pessoas têm que chegar um dia a mais, tem que se programar. Então, vai chegar lá. Daqui a uns 2-3 anos, de repente, consiga fazer os 4 dias de prova.
Encaixar as datas,
só
tudo.
Só o fato de ser no feriado. Sempre a Maratona do Rio, para quem não sabe, sempre é no feriado de Corpus Christi. Ah, quando vai ser a Maratona do Rio ano que vem? Google, Corpus Christi 2024. Tá lá, sempre no feriado. Nos próximos 10 anos já se programa, que sempre é ali, no final de novembro até o meio... No final de maio até o meio de junho. É sempre por ali a prova. Esse, inclusive, no ano que vem, pela primeira vez, Porto Alegre vai ser depois da Maratona do Rio, que sempre é antes. Então vai facilitar mais ainda. Então o cara pode fazer Porto Alegre e o Rio também.
Quem sabe não vira uma Major aí, a Major do Rio.
Já tá. A Major já esse ano já postou, inclusive, fotos daqui.
Sim.
Quem sabe, né?
Quem sabe.
Sonho, pra chegar numa Major precisa muita coisa acontecer, né? E não é só questão de a prova querer. A gente sabe que tem alguns fatores financeiros também. Depende do interesse do pessoal. Então, assim, a Maratona do Rio ela tem muito a evoluir ainda. Já foi muito bom esse ano, tem muito a melhorar, como sempre. Mas pra nós é um negócio extraordinário. E fala em mal da Maratona do Rio que a gente vai ver. A gente fica bem chateado.
É a queridinha.
E o Brasil inteiro. É o que eu brinco com os organizadores. Falei assim, gente, muito cuidado com tudo que a gente faz com a Maratona do Rio. Porque a Maratona já não é do Rio há muito tempo. É a Maratona do Brasil. Então, a medalha tem que ser bonita. A camisa tem que ser bonita. Um layout legal. As pessoas... a medalha ficou feia esse ano. Olha a medalha como foi esse ano, lindo. Esse ano ninguém reclamou de nada.
Uhum.
Esse ano foi perfeito.
Deu tudo
aí
certo.
Pro ano que vem,
pra ano que vem vai ser difícil.
Alto, né? Então, tem esses detalhes. Mas correr no Rio sempre é um prazer. Então, esse período que a gente está agora, todos os finais de semana tem prova. Acabamos de passar por uma prova agora, a ASICS Golden Run. Esse final de semana tem o 70.3. No final de semana que vem tem o Circuito das Estações. No último final de semana tem o S21K. E no meio de agosto tem a Meia Internacional, que é uma prova que tem para 15 mil pessoas, tem gente do Brasil inteiro. Então, muita gente vem para poder conhecer e passear.
Ah, legal, virou
um turismo esportivo, você acaba correndo, conhecendo e faz tudo ao mesmo tempo.
Pô, legal demais. E, Silvio, a gente está falando da Maratona do Rio, você falou do início do canal seu lá com a GoPro, registrando. Como é que foi essa evolução a ponto de uma Maratona do Rio oficialmente ali, procurar você, né, para virar um embaixador? Mas queria que você falasse um pouquinho do crescimento do canal, assim, no começo... Pouca gente via, ou já foi um negócio que explodiu, ou foi aquela consistência?
Não, é aquela coisa de formiguinha, né? Primeiro, a galera muito regional, muito pessoal do Juiz de Fora acompanhava, pessoal lá de Minas. Aí comecei a fazer, pô, vai ter a Golden. Ano que eu vou na Golden. Aí comecei a fazer o primeiro vídeo pré-prova, que o pessoal, meus amigos lá, não conheciam a prova, não conheciam o percurso. Eu falei, cara, o que eu falo com a galera aqui, eu vou fazer isso pro YouTube também. Aí eu fiz um vídeo com as imagens mais ou menos que eu tinha do ano anterior, explicando, ó, tem subida aqui, tem curva ali e tal. Aí já começou um pessoal a acompanhar. Eu falei, opa, esse negócio é legal. Então, uma prova que eu já conheço, eu vou começar a fazer isso.
Uhum.
E aí da Maratona do Rio também. Então, a Maratona do Rio já tinha feito a meia no ano anterior. Eu fazia a maratona, eu falei, vou fazer a mesma coisa. E aí, em 2017, quando eu vim pra cá, o canal deu um boom. Porque 2016... era muito regional. A primeira prova grande que eu corri fora foi a Volta da Pampulha. Na época, o Sérgio Rocha, um mês antes, fez um vídeo muito legal. Nós somos vários canais contemporâneos, Canal Corredores, Mania de Corrida. Somos todos amigos, somos todos da mesma época. E na época, o Sérgio fez um vídeo para anunciar outros canais de corrida. Então a gente está nesse vídeo aí. Se você procurar aí, esse vídeo deve estar no YouTube. Então, canais aí que hoje tem o Canal Corredores, tem mais de 100 mil inscritos hoje. Na época, não tinha nem 5 mil. Então, assim, uma Mania de Corrida hoje tem 70 mil, tinha 3 mil. Eu não tinha nem mil na época, meus primeiros mil foi graças ao vídeo do Sérgio Rocha. Então, a gente foi se encontrar na Volta da Pampulha, no ano seguinte eu fiz um vídeo da Volta da Pampulha pré-prova, e aí vim pra cá, e aí muito mais corridas, muito mais oportunidades. Aí fiz o vídeo pré-prova da Maratona do Rio, peguei uma bike Itaú, vim pedalando do Recreio até aqui, mostrando todo o percurso. É um dos vídeos de pré-prova mais assistidos do canal até hoje. É um dos percursos mais bonitos da prova. Muita gente quer que a Maratona do Rio volte para esse percurso. Eu sou contra o percurso atual. É um percurso igualmente bonito, mas é um percurso muito plano e muito rápido. A logística muito melhor do que o percurso, percurso antigo. O percurso antigo é muito dolorido. Você chegar no Recreio é longe. Então, assim, tem suas belezas também.
Sim.
E aí vamos fazer o seguinte: quem correu, correu o percurso antigo. Vamos manter o percurso atual, que é o percurso hoje mais rápido de maratona do Brasil. E aí foi muito por isso. 2017 a maratona começou a acompanhar, 2018, primeiro ano do desafio, eu já estava no lançamento da prova, já muito próximo da prova, e em 2019 eu virei um dos embaixadores da prova. O primeiro ano que teve embaixador oficial, eu fui embaixador do desafio. Então eu fiz o desafio em 2018, eu sou da primeira turma do desafio, dos loucos, nós não éramos nem 300, corremos 21 e 42, aquela loucura. 2019 já fui embaixador oficial, aí 2021 fui de novo. E a partir desse ano eles nomearam especialista para não ter como sair fora mais.
E em relação a... Também falando dessa evolução, assim, em relação a tipo de treino, a equipamento, que você viu mudar aí nesses 10 anos que você...
Ah, os tênis, com certeza, né?
É.
Ah, os tênis com placa. Hoje todo mundo... Hoje muita gente tem a oportunidade de ter, no início não tinha. Relógio. Comprei meu primeiro relógio com batimento no pulso lá em 2015. Olha como é que tem os relógios hoje, bateria absurda. Você tinha com um relógio, um batimento no pulso, a bateria não dava pra correr uma ultra, por exemplo.
Uhum.
Hoje, pô, relógio aí dura 24 horas a bateria. Óculos, você vê a evolução dos óculos, dos material esportivo de roupa. Mas os tênis, acho que foi o que mais evoluiu.
E aí...
Bizarro. Peso, qualidade, o preço ficou mais salgado, né? Porque a tecnologia embarcada realmente é muito bizarra. Eu tive a oportunidade de ir duas vezes na fábrica da Olímpico, você poder conhecer lá o processo de fabricação. Dá um orgulho de ver que é nacional.
Sim.
Tá, mas muito bom mesmo. É muito louco você ver fabricar um tênis. É muito doido, cara. Até a galera correr e depois a galera reclama. Ah, o tênis é isso, o tênis é aquilo, gente. Não é fácil, não. Fácil, não.
Tudo foi estudado ali, milimetricamente, detalhes, como detalhes. Tem que ser.
E é muito difícil você fazer um produto que seja bom para 40 tipos de pessoa.
Exato.
Então, o brasileiro ele tem um pé de um jeito, o brasileiro tem um pé do outro, e o tênis tem que ser bom pro cara que tem um sobrepeso, o cara que vai na seca, o cara que vai correr maratona, o cara que vai correr meia maratona, o cara que quer correr pro final de semana. É complicado.
Difícil.
Você tem que acertar um tênis de acordo com o que você precisa. Aí você vai buscando nas marcas o que é melhor, né?
E de treino, assim, também? Você viu muita coisa mudar? Tipo, muito mais volume, muito mais intensidade
e tal, tal, tal? Tudo vai evoluindo, né?
Sim.
A gente vê, por exemplo, tinha uma época que você via que pra fazer uma maratona você tinha que fazer no mínimo 1.000 quilômetros num ciclo de 6 meses, 7 meses. Hoje, não necessariamente tem que ter um volume de 1.000 quilômetros, mas sim um volume na semana. De repente, você pode fazer do zero a maratona? Pode fazer, mas, pô, tem que ter uma bagagem legal. Uhum. Faz o máximo de meias maratonas que você conseguir. Então, tem as evoluções. E tem várias... Hoje, cada treinador segue um padrão. Então, não é aquela coisa engessada. Ah, vou pegar na planilha lá que tem na revista tal e vou fazer e acabou. Não.
Não.
Hoje em dia, a gente tem muito treino individualizado. Até porque o nosso dia é muito corrido. Eu sou analista de sistema. Então, nem sempre eu consigo vir aqui treinar de manhã. Então, eu treino na hora que dá. Ah, vai viajar, leva o tênis, treina na esteira. Agora eu tô fazendo um treinamento pra muralha, que é uma prova de subida. Então, vou fazer um treino na semana aqui no plano e vou ter que subir a vista chinesa com, no mínimo, uma vez por semana.
Uhum.
Então, a gente vai fazendo e vai encaixando de acordo com a realidade. Então, depende muito de cada treinamento, pra cada prova, mas isso mudou muito. Uhum. Isso evoluiu tanto que a gente tem visto, assim, se as pessoas não seguirem o padrão de treinamento, vai lesionar.
Sim,
ou se ela seguir direitinho... Tá lesionando cada vez menos.
A chance diminui.
E você recebe bastante direct, mensagens sobre esses temas assim, de treinamento, a galera, pô, qual tênis você indica? Treino, lesão, né? Você deve receber de tudo,
né? Chega de direct assim, peso tanto, meço um tanto, qual tênis pra mim?
Ô, galera, vocês estão de brincadeira com a gente, né, mano?
Não tem ideia, cara.
Aí eu falo assim, caramba, tá, mas você quer o tênis pra quê? Você quer pagar quanto? Porque você tem tênis de 300 a tênis de R$2.000. É pra você? Não sei. Então depende muito do que você quer. Ah, eu quero um tênis pra rodagem, quero um tênis pra correr ao longo da semana e fazer uma meia maratona. Tá, é um tênis de R$2.000 pra você, tá bom? Não precisa ser R$2.000.
Uhum.
Ah, não, eu quero fazer um tênis, eu quero fazer o peso do Kipchoge. Treina bastante, não é o tênis que vai fazer isso, né?
Tem melhor coisa antes ali, né?
Ah, vou comprar o tênis e não tô com o peso do Kipchoge. Alguma coisa tá errada.
Ah, cara, são de brincadeira.
Não é por aí, né?
É. Mas
chega, chega.
Mas como é que você lida com isso, assim? Não só com esse tipo de pergunta, assim, meu, aleatório, mas, pô, você começa a se expor mais, aí vem de tudo, né? Vem os haters, vem... Você lida bem com isso? Você responde, você não responde? Você vê comentário, não
eu
vê comentário?
Eu procuro responder todos os comentários.
É.
Dependendo da educação, eu falo assim, cara, vou respirar, não respondo agora, dou uns 2 dias, aí eu vou lá e respondo, que a pessoa, de repente, tá mais calma. É um calor de emoção.
Você também tá mais calmo.
É, eu também. Porque se eu for responder na hora, eu falo assim, caramba, eu vou dar uma porrada nesse cara aqui, porque esse cara não entendeu. Mas aí eu dou uma segurada.
No dia seguinte, você já... É.
E às vezes a pessoa vem reclamar comigo da prova. Eu falo assim, cara, eu não organizo prova. O que eu mostro o que eu vi da
a
prova.
Realidade.
Né? O que eu vi da prova tava tudo ok.
Uhum.
Mas de repente, se você foi mais rápido que eu, ou mais lento que eu, faltou uma água, não sei, lá atrás eu não vi. Ou então lá na frente eu não vi. Então, eu tô te mostrando o que eu vi tá aqui.
Uhum.
Né? Ah, porra, na minha prova faltou isso. Ou então, o cara vem e reclama, pô, treinei assim e lesionei. Fala, eu mostro os dicas de treino aqui, eu pego os meus treinadores da Fox, eles falam, eu sou o cobaia. Eles fazem, eles me indicam, eu vou lá, faço o movimento e ok. Por exemplo, meus treinos na MapGo, eu não mostro a minha série. Por quê? O cara vai copiar a série na academia dele, sem alguém orientando,
e se
vai
der errado,
lesionar,
vai te culpar.
Vai falar assim, a culpa é do Silvio, que eu fiz o treino dele.
É.
Não, eu não vou fazer. Eu faço vários vídeos aqui, fazendo funcionar na praia, eu faço só o básico. Vou pegar um peso, eu não mostro. Porque eu não sei como que a pessoa tá fazendo na academia. Então eu tenho essa noção de responsabilidade também. É. Quero fazer um vídeo, dica de treino pré-prova, quero fazer um de aquecimento. Pô, algo simples, fácil, que você consegue fazer que não vai lesionar. Algo muito complexo, eu já nem coloco. Pra evitar problema, até pra mim e pra pessoa também.
Sim, claro.
Porque a pessoa, de repente, chegou agora no mundo da corrida, não entende nada. Nós somos muito empolgados, né? A gente quer muita informação imediato e aí acaba dando problema. Mas os haters sempre aparecem. De vez em quando, um ou outro. Tem menos. As pessoas têm entendido mais hoje em dia.
Uhum.
Mas as pessoas... Sempre tem uma pessoa um pouco sem noção, infelizmente.
Ah, sim, né? Sempre.
E o dia a dia do Silvio aí, como é que é? Como é que você divide esses dois trabalhos que você falou que tem? Como que é a rotina? Acorda cedinho, vem pra cá?
Tem que se programar. Por exemplo, pra próxima segunda-feira eu já tenho um vídeo programado prontinho. Se eu não conseguir gravar o vídeo do Iron a tempo e editar, já vai entrar ele de gaveta. Então, geralmente eu treino pela manhã, porque às vezes você chega pra trabalhar, você senta na cadeira e não sai mais. Então, se eu falar assim, vou treinar à noite. Não deixa pra treinar à noite não, cara. Você pode não conseguir.
Já
então,
mata
eu venho de manhã, acordo cedo.
Já.
É difícil treinar no Rio de manhã, né?
É bem difícil, né?
Chato, complicado, né? Então, eu venho aqui de manhã, faço aquele trânsito, bom
poluição.
Dia. A galera fica meio chateada de ver aquele bom dia. Pô, tô aqui em São Paulo, 9 graus, um frio danado. Eu tô vendo aqui 19 graus, nosso inverno. E aí, faço meu treino, chego em casa e vou trabalhar. E aí, dependendo do horário, eu vou editar o vídeo, ou final de semana, um horário mais tranquilo. Mais ou menos por aí que eu divido meu tempo.
E é você sozinho, assim? Tem alguém, alguma maravilhosa equipe, assim? Como é que é?
Eu equipe, né? Eu roteirizo, eu gravo, eu edito, eu publico. Eu tenho que correr atrás de prova para poder correr a prova. Eu tenho que correr atrás de marca para chegar ao modelo do tênis. Ah, mais um tênis chegou. Que legal, vou abrir um canal no YouTube que eu quero ganhar tênis também. Por favor, abra o seu canal. Mantenha o seu canal ativo durante 6 meses. Que eu vou te ajudar no máximo que eu puder. Porque ao longo desses 7 anos de canal no YouTube... Por favor, não me entendam mal, tá, gente? Por favor. Vários canais nasceram e morreram.
Nasceram e morreram.
É difícil manter...
É uma coisa que a gente vê bastante, né?
Então, assim... Os vários nãos que a gente recebe... Tem marca que não manda tênis pra mim até hoje. Aí o cara fala assim... Pô, você tem review do tênis tal? Não chega. Eu não vou comprar o tênis pra poder fazer a propaganda da marca.
Não faz sentido, vale a pena.
Então, assim, você ganhou mais uma corrida pra você poder correr de graça. Não existe almoço grátis. Não vão cair nessa de que ganhou a prova, não sei o quê. Não. A gente tenta fazer tudo isso pra tentar ganhar alguma coisa. Viajou mais uma vez pra correr uma prova. Não sabe, o quanto que a gente correu atrás pra poder fazer. Tira do bolso pra poder ir. Briga em casa pra poder ficar um final de semana fora de casa.
Mas é legal.
E assim, correr com a GoPro na mão, as pessoas, assim, eu treino aqui no dia a dia normal, meu treino é legal. Só que na prova, minha performance nunca é como eu gostaria. Porque você correr com a câmera falando é difícil.
É.
E você se abdica de correr a sua prova pra mostrar a prova pra outra pessoa.
Mas você já fez prova sem gravar?
Fiz uma prova. Parecia que eu tava pelado. É muito ruim. A câmera tá o tempo todo aqui, você quer fazer...
É que você tá acostumado a interagir, né? E contar pras pessoas, né?
Aí você fala assim...
Você quer compartilhar
ali. Tem que correr, não tem câmera? Tem que correr. Então, assim, a câmera acaba tendo uma que você seja uma bengala. Você fala assim, pô, tô um pouco cansado, vou dar uma segurada aqui pra fazer a imagem ali e tal. Aquela coisa, tem sempre aquele migué.
Sim.
Mas é difícil, cara, é muito difícil. E a gente corre com a GoPro pra mostrar pra galera muito assim... Muita gente vem e fala comigo assim, pô, corri essa prova porque eu vi o seu vídeo. Aí você fala assim, caramba...
Durante a prova você vê a galera, assim, tipo, igual um político. Imagina ele correndo na maratona do Rio aqui.
Dia, mas é legal. A pessoa quer aparecer no vídeo. Inclusive, muitas pessoas tiram um print pra poder mostrar pra família, pro amigo, eu corro, olha lá. Pra falar que eu corro realmente, aparecer no canal dele.
Que legal.
E a gente quer aparecer no final do vídeo. Eu sempre faço um bate-papo com as pessoas que correram a prova, contar alguma história de alguém, ou durante a prova. Às vezes eu conheço... Hoje eu não corro com roteiro mais. Às vezes quando eu vou em um lugar muito específico, eu conheço alguém, eu falo assim, pô, vou correr lá em São Paulo com o fulano de tal, com a estreia dele. Aí beleza, eu tento correr com o cara pra meio que fazer ali o papo dele, pra contar a história dele, porque eu tenho muita história pra contar a minha, então... Mas hoje em dia, acontece. Tô correndo a prova, alguém pega e fala assim, caramba, hoje eu tô correndo aqui, minha primeira prova. Pô, peraí, vão comigo aqui, me conta mais sobre isso. Pô, tô voltando a correr, tô vindo de Manaus pra correr essa prova, porque eu vi um vídeo seu.
Vem cá.
Me conta aqui, o negócio é esse,
durante a
prova, ele tá correndo. E aí eu vejo que o cara tá perdendo tempo, não, pode seguir, meu filho, valeu, tchau, a gente vê na linha de chegada, vai correr sua prova, que eu tô aqui pra gravar. Isso acontece muito, é muito legal.
Legal.
E fora, assim, esses momentos que devem ser legal pra caramba, o que que teve, assim, no seu canal que você fez, alguma matéria que você, quando tava fazendo, você falou, caralho, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, onde eu comecei e, puta, olha onde eu tô fazendo.
Várias viagens. Hoje em dia a gente tem... hoje só me falta correr na região norte. Estamos 99% certo de ir esse ano. Alô, Maratona de Manaus.
Manaus, né?
James, quase lá, hein? Vou botar aqui, tá 99%, tô contando contigo, hein?
Alguém foi o... O Marcel que foi lá? Alguém foi pra Manaus
ano
recente
passado,
agora,
Marcel foi o Marcel, foi, né? O Michael foi, pela segunda vez o Gustavo foi. É uma prova muito importante, tem crescido bastante. É uma prova, a maior prova da região norte. Sim. E vem muito gringo. O pessoal dos Estados Unidos vem em peso, porque é muito perto, Amazônia. É muito rápido. Então, rápido com 3 horas de voo, você está em Manaus. Mas você, de repente, vir para o Rio, são 7 horas de voo, 8 horas de voo. Você bate um bate-volta ali em Manaus e, porra, loucura.
Mas deve ser uma prova dura, hein?
Deve ser dura,
muito, a umidade lá é muito alta. É tipo como é aqui no verão. Sim. Então, assim, a gente já sabe que vem por aí.
Quente e úmida.
Mas, pô, conheci, já fui a Porto Alegre 2 vezes. Vim morar no Rio por causa da corrida. Assim, voltei por causa da corrida. O canal me permitiu abrir várias portas, gravei com várias pessoas que eu jamais imaginava. Uhum. Hoje eu troco uma ideia com algumas pessoas que eu falo assim, caramba, pô, um cara que troca ideia comigo várias vezes é o Eric Faria, da Globo. Caraca, já correu comigo várias vezes aqui, grande parceiro. Então assim,
da hora,
pô, eu vejo o cara na televisão, eu sou do interior de Minas. Eu vi o cara...
E o cara troca ideia, cara manda tá mensagem pra você.
Aqui no Rio isso é muito comum, você viu a galera, porque a Globo tá aqui, então assim, pra galera é normal. Carol Barcelos já correu comigo. Eu já corri com ela, né? Então, assim, já corri Chapada, já corri Milagres esse ano passado. Então, vários lugares que você não imaginava correr e a corrida te levou. Se eu fosse analista de sistema, jamais eu iria em Milagres já tá, correr. Ou fazer o quê em Milagres? De férias.
Ah, legal.
Aí
demais.
Iria, né? Então, assim, Recife várias vezes. Tenho vários amigos em Recife. Alô, Lula Holanda, um beijo pra você. Aliás, quando forem a Recife, é um grande personagem pra se entrevistar. É o Lula Holanda da Corja. Um dos grandes entusiastas da corrida que a gente tem no Brasil, criador do 100km do frio, criador da Maratona das Praias, é assim, assustador o que a Corja faz pelo Brasil.
Você tem um vídeo dos 100km?
Tem.
Que prova é essa, cara?
É uma prova animal, aconteceu no último final de semana, inclusive, é uma prova que eu participei ali, assim, como espectador e ajudando também como apoio. Ela hoje, ela tem, você pode fazer em dupla ou solo, ela vai de Garanhuns a Caruaru, e do outro ano de Caruaru a Garanhuns. O mesmo esquema da Conrads. A gente brinca que é a Conrads brasileira, né? Caralho. É uma prova porque, assim, ela acontece toda no acostamento da rodovia. É pra poucos. Você tem que ter apoio.
Com certeza.
Assim, é bizarro.
São 100 quilômetros.
100 quilômetros. E tem muita gente que faz o solo. É loucura. Você acorda, você larga às 4 da manhã de Garanhuns, como o ano que eu fui foi Garanhuns, como foi esse ano, descendo. E Garanhuns, pra quem não sabe, é a região serrana de Pernambuco. Lá tem fundi. Lá tem o do frio lá. Por isso que é o 100km do frio.
Uhum.
Então você larga com 14, 15 graus lá, vai descendo e vai chegando a Garanhuns, já tá ali 30 graus, 35 graus.
Louco, nossa. Né?
Mas é uma energia absurda a prova.
O Brasil é muito grande.
É muito louco, cara. É muito louco. E aí eu acompanhei a prova como staff, correndo com a galera, você vai acompanhando e você vê os caras fazerem 100km. Você fala, pô, da minha cidade, que eu nasci até Juiz de Fora, onde eu morava, dá 120 quilômetros. Você fala, porra,
é
o
isso,
cara
é
corre.
Isso. Cara corre,
eu vou de carro, o cara corre, é a pé. E eu, no meu vídeo, eu entrevistei um pessoal lá que morava na beira da estrada, numa das paradas que a gente fez pra poder fazer o apoio, um casal, assim, com um monte de criança vindo. O que tá acontecendo aí, meu filho? Eu falei, corrida. Ah, eles estão vindo de onde? Estão vindo de Garanhuns. O quê? É a pé? Eu falei, é. E estão indo pra Caruaru. Não.
É.
Então não.
Não é possível, então, né?
Então é uma prova com uma energia muito forte. Eu ainda quero fazer a prova de verdade, mas é assim, 50km é brabo.
É.
Aí você tem que ou abrir ou fechar. Se você for fechar, você vai pegar um sol na cabeça solzinho, pesado.
Faz o 100,
se você
pô,
for
faz
abrir,
o sol.
Não, o 100 não dá.
Não dá?
O 100 tem que fazer muita multa antes pra poder fazer.
É.
E tem a galera do solo, que é o cara sem apoio. Que aí é
sem
mais
apoio?
Hardcore ainda.
Cara sem apoio.
Vai com só mochila. Com a mochila. E aí, nossa, a prova tem apoio de 25 e 25 quilômetros, o cara repõe a água.
Uh-huh.
E o cara vai, é o modo survival.
Muito
é
bom.
Só brabo. Brabos e brabas. Tem muitas mulheres
tem muita
que correm.
Mulher.
E as mulheres da região Nordeste, o pessoal de Pernambuco mais especificamente, tem muita mulher braba que dá uma surra na gente aqui.
Fácil.
É loucura. A gente
também
fala
não,
assim,
não
a
é
corrida
difícil.
É pra homem, não é não. Tem
é,
muita
no,
mulher
no Thiago
muito
não é
forte.
Difícil, é. Não.
Boa. Bom, acho que a gente pode ir pro momento Z2, dada todas essas histórias aí. Expliquei aqui rapidinho antes pro Silvão, né? Pra não pegar.
Você não brifou, de... cara,
pô,
ele, cara.
Não lembrava, é tanta coisa acontecendo do Iron, não sei o quê, mas antes da gravação aqui eu falei pra ele pensando durante. Momento Z2, aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo, Silvão.
Ah,
lembra aí?
2019, com aquela. Primeira vez que eu fui um dos embaixadores da Maratona do Rio. Falei, cara, 2018 foi uma experiência muito ruim da prova, tive vários problemas. E aí no meio da prova eu falei, não, cara, tem que completar a prova, daquela aí passa por aqui, vê a energia do lugar que você conhece, vê a galera, vamos, vamos lá, te acompanho, vamos lá. Aí fala o seu nome, aí você fala, caramba, o cara me conhece da onde? Aí muitas vezes o número do peito tem um nome, você, sim, fala assim, pô, o cara me conhece. Conhece nada, o cara tá lendo ali. Então dá aquela incentivada e acaba completando a prova. Então é, sem dúvida, a empolgação da galera no meio da prova ajuda muito.
É a sua energia aí.
É,
essa energia.
Boa. Faz muita diferença. Inclusive, vá assistir uma maratona, uma chegada de maratona, que isso vai mudar a sua vida e vai ajudar quem tá chegando também.
Ficar no meio do percurso também, né?
É muito legal. Faça isso.
Ótimo. Bom, ó, esse kit aqui é seu aí, galera. Opa. Da Z2 mandou pra você.
Aí é
você
bom,
fazer,
hein?
Seus treininhos aí depois.
Coisa linda, ó. Lembrando todo mundo que tá assistindo que a gente tem o nosso cupom STEMA Z2. Você tem 10% de desconto em todos os produtos lá da Z2.
Muito bem.
Um gelzinho, aliás, muito bom, tá?
Curtiu já esse
Z2? Vamos bater um papo aí, ó. Tô precisando de gel pra poder correr a muralha,
Vitão,
hein?
Vitão. Então, ó, você quer explorar o Rio de Janeiro? Já sabe aqui com quem falar.
Entrar na Maratona do Rio, imagina, Z2.
Aliás, a Maratona do Rio esse ano tinha Z2.
Foi Z2. É. Ah, era oficial.
Inclusive, foi a primeira vez que a Maratona do Rio deu gel na prova.
Foi.
As pessoas ficaram cobrando. Falaram, vai ter gel na prova, vai ter gel na prova. Esse ano teve. Então, assim, e não era um qualquer gel, né? É um super gel, não é porque eles são parceiros, mas é um super gel realmente muito, muito
eles
bacana.
Eles estudam bastante, assim, eles têm um conhecimento para fazer o gel que é bem legal.
Inclusive, se vocês quiserem testar comigo aí, eu sou um testador de um monte de coisa, eu perco muito sal durante a prova. Pode fazer uns produtos aí, pode me mandar, porque no Rio de Janeiro é fácil testar as coisas, né?
Muito bem. E, bom, o Thiago deve ter briefado você também de última hora, mas a gente sempre pede indicação de livro, de série, de coisa que você acha legal indicar para a galera... pode ser sobre esporte, pode ser sobre desenvolvimento pessoal. A galera indica até Macunaíma aqui, foi o Capriotti ali.
O que você quiser, cara. O que você achar que vale a pena pra galera ver aí também?
Não, pra galera poder conhecer, a gente pode pegar, puxando um pouco a minha sardinha também. Mas primeiro vamos falar um vídeo muito ligado ao final de semana aqui, né? O 100 metros. É um filme espetacular. Dificilmente você não se emociona. É. Se você não se emocionou assistindo, assiste de novo que você assistiu errado. Uhum. Então é assustador,
ou
realmente.
Tá com o coração muito gelado, né?
E se você quiser assistir um filme, um vídeo legal, que eu até brinco que o vídeo tinha que estar no YouTube, tinha que estar na Netflix, é um vídeo de 1h10. Assista sem preocupação com o relógio, sem ficar mexendo no celular. Não foi porque eu fiz, mas é a minha obra-prima do canal, é o vídeo do 100km do frio. Então, assim, se você assistir o vídeo, você vai querer fazer a prova. E é uma história muito legal. Do Thiago, ele conta como é que a prova transformou a vida dele, que é uma pessoa que curou a depressão. Curar é muito forte, né? Mas ajudou muito ele com a depressão. E o cara fez o 100K. E aí eu mostro os perrengues de ser um apoio e mostro os perrengues e as delícias do cara fazer 100K, que não é fácil. E mostro como é que é o lugar lá também, porque a gente mostra que o Brasil é muito bonito, né?
Sim.
Não só o Rio também é muito bonito. Mas lá o 100km do frio é lindíssimo.
Muito legal.
Assista os vídeos do canal também, que tem muito vídeo legal aí. Quem sabe a gente não vai correr na sua cidade na próxima prova.
Legal, boas muito dicas, bom. Hein?
É esse quadro que é um oferecimento da Quatro, que ela mandou de São Paulo para você. Um presentinho também. Aí, a Quatro,
cheio de presentes,
que é um escritório de investimento da XP, que tá analisando o Rio para poder fazer um escritório aqui, né, Thiago? Porque ela já tem quantos escritórios?
Já tem 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, mais de 1,2 bi sob custódia, então...
Ela já tá abrindo em Portugal, né? Tá abrindo
em Portugal
outra,
também?
Portugal, tá abrindo em Portugal e outras cidades.
Pô, vamos trazer eles aqui pro Rio.
Aqui, trazer aqui, cuidado.
Abre uma filial aqui, juntar com a corrida, pode ser uma boa, hein?
Boa, ó, quem quiser também tem o QR Code aí da 4 pra você falar direto com a Ju lá, a sócia, pra você conseguir investir o seu dinheiro.
Tomar um cafezinho ali,
Tomar um café com
o escritório
ela.
Fica perto do nosso estúdio lá, né?
Já
uma
passa,
quadra ali.
Passa no estúdio e vai lá também. Isso aí, né, Fabião?
Isso aí.
Você gostou do papo de hoje?
Eu gostei, cara. Você conseguiu tomar sua água de coco aqui,
A gente
cara?
Vai tomando devagar, tá tranquilo.
A gente vai tomar aqui.
O negócio é bater papo,
vamos
né?
tomar aqui depois dos bastidores e tal.
O que vocês estão vendo aqui é só essa parte gravada. Tem mais coisa pra poder falar aqui ainda.
Em off aqui a gente vai trocar muita ideia ainda. Bom, Silvião, só agradecer aí você por ter vindo, por ter topado gravar com a gente aqui. Se você quiser falar qualquer coisa aí, deixar fazer um merchan agora, é contigo, velho.
Obrigado pelo convite, é muito legal. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso quintal. As pessoas ficam com muito medo de vir correr no Rio, ficam com medo do que vem pela televisão. Vocês viram alguma coisa até agora correndo por aqui?
Não, cara.
Não.
Infelizmente, a televisão só vende coisa ruim.
Né?
A gente sabe, o Rio de Janeiro, Sim. como todas as grandes cidades, tem seus problemas. Infelizmente, não é novidade. Mas a televisão só mostra a parte ruim. Então, vamos concentrar nas partes boas.
Sim.
Claro que a gente tem que tomar os mesmos cuidados de todas as grandes cidades. Tem todos os mesmos problemas. Mas tem muito mais coisa boa do que coisa ruim.
Não, o Fabião, tá aqui, 40, quase 40 anos nas
cara,
costas.
Cara, meu pai, ele assiste, ele deve estar assistindo aí. Meu pai, ele assiste todos os programas. E aí, rede social, né? Eu postando, né? Eu falei, nunca sou de postar, tava postando, né, correndo, né? Aí ele me mandou uma mensagem ontem. Filho, lembra que você tá no Rio de Janeiro, que você... Eu falei, cara, cuidado, a gente saiu do aterro, foi até a Urca, voltou, não teve nada assim, tipo, ah, suspeito. Não, a galera, assim, igual a gente chegou aqui em Copa cedo, todo mundo correndo a orla inteira. É claro, a gente mora em São Paulo também, mas é a mesma coisa. Eu já moro em São Paulo há 15 anos. Às vezes, sei lá, tá chovendo, alagar, tá mostrando lá, eles estão assistindo no interior, ele me liga, cara, tá chovendo. Eu falei, cara, não tá nem chovendo aqui, pai, eu moro em outro lugar. É. Ah, não sei o que, estão roubando. Pai, não vi, é gigante, né? Então eu acho que é aquele bom senso, né?
Bom
a gente
senso,
até
total.
Agora aqui, a experiência tá muito gostosa mesmo.
Não vai dar mole, né? Não vai dar a oportunidade sempre faz a casualidade, né?
Sim.
Mas, pô, vocês estão vendo aqui, isso aqui é muito bonito, a parte boa. Venham curtir a parte boa, não precisam ter medo do Rio. Tem várias provas aqui no Rio. Então, ah, não tem prova. Vem passar um final de semana, treinar aqui. Isso aqui tá todo dia aqui, ó. Galera do Tri, que de repente não conseguiu vir pro Iron, vem passar um final de semana, nadar aqui, pedalar com a galera, correr. Isso aqui é um negócio maluco. Eu duvido que vocês vão querer ir embora.
Não, tá lindo, cara. Tá melhorando o mar.
O mar tá ficando muito bom.
É.
Um clima bom. Nosso inverno aqui, pro frio do Carioca, é 19 graus de manhã. Então, vai bater 24, 25 graus meio-dia. Então, tá ótimo. Quiserem morar no lugar, fugir do frio, venham pra cá. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bem. Quem quiser acompanhar o programa Quilometragem, quiser sugestão de pauta, quiser correr com a gente... Tamo aí.
Oh, parabéns aí pelo trabalho.
E voltem sempre e sejam todos muito bem-vindos. E a gente já deve ter acompanhado como é que foi o Iron. Espero ter sido tudo bem. Um percurso que foi escolhido esse ano perfeito. E que o Iron volte pra cá ano que vem nesse mesmo percurso. E que vocês possam, tem que estar acompanhando aqui, estar aqui na próxima prova também.
Pô, boa, obrigado mesmo. Obrigado pelas dicas também que você deu antes pra gente. Ali a gente ficou trocando ideia no WhatsApp pra ir correr. É, gravando os stories todo
super
dia
acessível
lá.
Aí.
Agradecer a Karina também, corredora da vida real, que fez o elo aqui entre a gente. Então, só deixar os agradecimentos.
Karina, um abraço pra você. Tô esperando você aqui na minha piscina de novo, né? Aliás, todo ano que a Karina vem final de semana aqui, ela quer vir nadar. Ela nem nada, hein? Você vê como é que a nossa piscina é poderosa, né?
Muito bom. Bom, recado, sobe o Bessa.
Temos recados. Vocês que estão vendo em vídeo, porque o Spotify tem gente que não sabe, mas tem vídeo, mas a gente também tem um canal no YouTube. Então, você que está vendo em imagens, a gente não está com as nossas camisetas da reserva, porque a gente veio para cobrir a prova,
no né?
Então a gente tá com as
temática.
Camisetas oficiais, mas a gente vai deixar o link para as nossas camisetas feitas pela reserva. A gente entrega no Brasil inteiro, divide em 6 vezes. Tem modelo para corredor, para triatleta, para criança, gola V, baby look, moletom, né?
É isso.
E entrega
bom.
O Brasil inteiro lá. Comprou, não gostou, devolve a reserva, devolve, mas você vai gostar, né? Porque a qualidade é.
Não, isso não gostar. Reserva, inclusive, já teve corrida da reserva aqui.
Já teve?
Já.
Ah, os caras estão entrando no início da corrida.
É a casa dos
caras,
né, pô?
É a casa dos caras,
né?
Né?
É. Boa. Bom, quem tá assistindo no YouTube também, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, deixa o like, deixa seu comentário. Quem tá vendo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas. Segue a gente nas redes sociais aí no Instagram, @stemsport, Tica Wamura, Fábio Bessa, programa Quilometragem. Até a próxima. Tchau.
Valeu.
Valeu, galera. Bom, cara.